O Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece, Senhor, o motivo que eu estou aqui nesse culto hoje. O Senhor sabe, ó Pai, como eu saí da minha casa, como cada um aqui saiu, ó Pai. Nós viemos aqui, ó Pai, na Tua casa, Senhor, para receber algo novo do Senhor. Senhor, eu Te peço agora, Senhor, que eu saia daqui, ó Pai, com a minha vida mudada, Senhor. Que realmente eu receba algo diferente do Senhor essa noite. Essa tarde, ó Pai. Senhor, eu Te agradeço por podermos estar aqui reunidas, ó Pai, em Teu nome, Senhor. Te agradeço pela vida, Senhor, de cada pessoa que está aqui, Senhor. Amém? Agora eu quero que você faça assim com a mão. Vire para mim aqui. Agora vocês vão orar por mim. Ó Pai querido, Pai amado, usa, Senhor, a vida da Alcione, Senhor. Usa ela, ó Pai, que realmente ela seja um vaso, Senhor, de honra do Senhor. E que ela fale, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração dela, ó Pai. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo que já aconteceu nesse culto. E Te pedimos, ó Pai, que a Sua presença seja real nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Agora eu estou poderosa. Amém? Gente, olha, hoje, se desse para dar um nome para o culto, a gente ia dar o nome de culto das viúvas hoje. Porque, pode pôr já a primeira lá. Hoje nós vamos falar da história de Dorcas. E a minha dupla, Marli, né, já fez a oferta ali falando das viúvas. Nós vamos ler Atos 9:36, quem tem a Bíblia pode abrir. Eu vou ler assim, tá bom? E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzida diz Dorcas. Estava ela cheia de boas obras e esmolas que fazia. Pode passar? E aconteceu naqueles dias que enfermou ela e morreu, e tendo-a lavada, o depositaram num quarto no alto. E como Lida era uma cidade, tá? Lida era perto de Jope, ouviu os discípulos que Pedro estava ali. Lhe mandaram dois homens rogando-lhe que não se demorasse para vir com eles. Levantando-se, Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram para o quarto do alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Pode mudar? Olha ali ela costurando, né? Pode pôr a outra? Mas Pedro, fazendo todos e todas, né, saírem, pôs-se do joelho. Porque realmente, imagine o que tedel que essas viúvas estavam fazendo. Não fala que é uma nem duas, eram muitas viúvas ali, né? Pôs-se de joelho e orou. E voltando para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamou os santos e as viúvas e apresentou-la viva. E foi muito notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Então, esse texto, se coloca para mim o primeiro lá de novo, só para... Olha lá. O que que aqui a gente... A primeira coisa que a gente vê aqui, que havia uma discípula. Ela era uma discípula do Senhor. E como discípula, ela tinha esse amor todo especial, né, que é uma característica dela. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre características. É uma característica, é algo que cada um de nós tem. De alguma maneira, as pessoas olham para você e te identificam de alguma maneira. Ou é baixo, ou é alta, né? E aqui fala sobre discípula. O que são características? Né? As características de uma pessoa são seus traços e qualidades que a tornam única. Elas influenciam seu comportamento, sua forma de pensar e de se relacionar. Essa característica pode ser positiva ou negativa. Aí, né, ali estudando a palavra, lendo e pensando, falei, tá, positivo a gente tem muitas coisas na Bíblia, né, que a gente vê, mas negativos eu pensando no Brasil. Se for para pensar assim, uma pessoa muito má, um bandido, um traficante, vocês já sabem quem que eu vou falar, né? Fernandinho Beiramar. Esse cara, ele tem uma característica mal e ele é considerado o maior bandido da América Latina. Sabe quantos anos de condenação tem esse homem com esse caráter tão destruído? 309 anos de cadeia. Então, ele vai ter que viver muito, muito tempo para cumprir isso. E ele é tão debochado que ele fez teologia. Então, é uma coisa assim que eu estava vendo, ele chegou a matar gente na cadeia. Ele entrou com, parece que, 200 e poucos anos e foi aumentando, porque ele é muito mau. Então, o caráter dele era maldade mesmo, né? Então, essas características podem ser positivas, negativas, e ajudam a distinguir um indivíduo do outro. E são moldadas por fatores genéticos, ambientais e sociais que formam um conjunto único que constitui a identidade de uma pessoa. Olha, quando o ambiente muda muito as pessoas. Alguém concorda comigo? Se você vai morar ou vai sair num lugar que todo mundo está bebendo e coisa, de repente você acaba bebendo, né? Ou umas pessoas estão, o ambiente de fofoca, entra ali e você vai acabar se contaminando. Por isso que é importante a gente conviver junto com pessoas de Deus. Você tem que selecionar as pessoas que estão perto de você, né? E tipos de características, né? Então, tem a psicológica, que é ligada à personalidade, sentimento, forma, né? Exemplo, gentileza, coragem, lealdade. Dorcas tinha sensibilidade e compaixão e se importava com os outros. Intelectuais, ligada à capacidade de aprender, criar, né? E um exemplo aqui foi que ela, a Dorcas, ela tinha sua habilidade de costura para ministrar, para ajudar os necessitados. Quer dizer, cada pessoa tem uma necessidade. Estava vendo assim, de comunicação. Se eu falar Nilson de Oliveira, o que que ele é? Radialista. Então, é uma característica dele. Física, ligada à aparência, corpo, limitações e força. Todos nós temos particularidades físicas. Tem algumas que são mais altas, mais baixas, são características nossas. E ali eu pensando, né, que às vezes pega um apelido, né, as pessoas, ou baixinha, ou grandona, né, são características. E também uma das características que eu acho mais importante de todas essas aqui é o caráter, né? Princípios morais e éticos que guiam as nossas escolhas. Honestidade, integridade, fidelidade. Você sabe, quando igual essa que eu falei do Fernandinho Beiramar, na hora você já sabe o quê? Bandido, né? Mas se falar assim, Pastor Nelson, mas Pastor Nelson é um amor, né? Eu agora estou convivendo mais com ele ali, como ele é uma pessoa séria, íntegra, calmo mesmo, ele é extremamente calmo. E os fatores, né, que também influenciam as características é a genética também, né, às vezes a genética, o ambiente, experiências de vida. E o principal aqui, que nós vamos hoje olhar, é essa característica de ser discípulo. Todos nós precisamos ter características de discípulo. Eu vou falar umas características da Dorcas, discípula de Jesus. A gente não sabe. Eu coloquei ali, olha que linda, né? A gente vai lá, pede na inteligência, lá põe uma mulherzinha bem bonita, vestida, olha que coisa mais linda. Com certeza, eu acredito que ela não era tão bonita assim, mas vocês veem assim, falar que bonitinha. E ela não diz se ela era casada, se ela era viúva, se ela era solteira. O que a gente sabe, a gente lendo ali, ela tinha recursos. Porque se ela ajudava as pessoas com esmolas e costuras, precisa de recursos. Quem concorda comigo? Costureira precisa ter dinheiro? Precisa. Olha, às vezes eu vou com a mãe lá, a mãe vai comprar as coisas lá, dá 200, 100 reais, né, de qualquer coisinha, qualquer tecido, então precisa ter recursos. Em tempos de perseguição, ela não se escondia, mas vivia o evangelho com coragem. Gente, aqui nós estamos falando do tempo em que os discípulos eles eram perseguidos. Então, ser reconhecido como discípulo não é igual nós aqui, né? Aqui a gente enche o peito e fala assim, ah, a gente é discípulo, a gente sai nos lugares... Não, a gente é discípulo. Mas lá, se falasse em ser discípulo, eles matavam as pessoas, né? E ela era conhecida e servia o Senhor, e as pessoas reconheciam ela como uma discípula amada do Senhor, né? E a sua religião era prática, cuidava de viúvas, como está lá em Timóteo, pode pôr para mim lá, Timóteo 1:27. Na verdade, essa palavra de Dorcas, a mãe fez a célula e deu a palavra na célula da mãe de Dorcas. E ela colocou um desafio na célula dela de fazer alguma coisa para as viúvas. E a mãe falou nesse versículo, então essa ministração aqui tem 20 mãos, né? Todo mundo deu um palpite aqui. E esse versículo, ele diz assim, a religião pura, imaculada para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então, ela tinha essa... Vocês viram como é forte? Alguém já tinha visto esse versículo? Esse versículo é um versículo muito sério, que as nossas igrejas precisam ter um olhar mais para as viúvas e para os órfãos também. Mas, graças a Deus, a gente tem, né? Tem o ABA ali, que faz bastante oferta. Eles fizeram esses dias ali que eu vi, né? E a gente tem o Caleb. Cadê os Caleb? Ai, graças a Deus, deu um gemido, que vocês estão tão quietos que eu estou até assustada aqui. Por favor, fale alguma coisa. Então, as viúvas hoje, a gente estava conversando, né? Que as viúvas hoje não é igual daquele tempo. Aquele tempo, quando o marido morria, elas automaticamente elas perdiam o provisor, porque elas não trabalhavam. Então, elas iam ser umas mendigas, né? E os órfãos ali, né? Não tinha INSS, não tinha essa cultura que as igrejas têm de ajudar, aquela época era diferente, né? Mas hoje eu vejo uma coisa das viúvas. Deixa eu primeiro ver quantas viúvas eu tenho aqui. Vamos lá, erga a mão às viúvas. Eu sou uma aqui. E agora? Eu preciso que alguém conte as mãos levantadas. Mas eu acho que vai dar, mãe. Nós temos uma dinâmica aí, eu preciso das mãos levantadas. Eu acho que dá. Levante alto, porque tem uma surpresa para as viúvas. Ah. Sabe o que eu vejo hoje das viúvas nossas? E eu quero que vocês tenham esse cuidado com as viúvas da igreja, suas conhecidas. A solidão. Então, eu quero que vocês, hoje elas podem ter um recurso para viver, mas a solidão é uma coisa muito séria. Eu fiz agora um ano que eu fiquei viúva. Eu, graças a Deus, eu sou bem ativa, eu saio bastante, mas eu tenho o meu momento que eu chego em casa e cadê meu marido? Eu fui casada 41 anos. Meu marido, ele era muito bom. Meninas, olha aqui, assim, líder assim, é do altar. E assim, o meu marido ele era muito bom de conversa, então nós ficava horas conversando. Então eu sinto muita falta disso, e não é só eu. Eu vejo agora de uma outra visão as viúvas. Por isso que o Caleb é muito importante. Se vocês souberem de alguma viúva, ou você mesma é viúva, e precisa ter companhia, entra na Geração Caleb. A gente sempre está conversando, tem o grupo... né, pastora Dora, precisa vocês se envolverem nisso também. Né? Esse aqui é um recadinho a mais aqui que eu tinha colocado aqui. Então, o ministério de Dorcas era servir com agulhas e linhas. Esse era o seu campo missionário. Agora eu vou falar de como nós podemos ser discípulos. Ser um discípulo é uma característica fundamental para quem busca seguir a Jesus. Balança a mão aí quem quer seguir a Jesus. Acorde aí, por favor, não vão me dormir hoje aqui. Então, vocês precisam, primeiro, ser discípulos. Implica em um relacionamento de aprendizagem. Escutar a história de Dorcas. Às vezes, está falando assim, ai, meu Deus, eu vim para a igreja e vou escutar a história de uma mulher que cuidava das viúvas. Se você tiver com o coração aberto, eu posso falar uma ou duas palavras e vai entrar no teu coração, você vai falar, meu Deus, aquela palavra tocou no meu coração. Então, precisa falar assim, eu quero aprender, eu preciso aprender, eu quero saber histórias da Bíblia. As características centrais incluem seguir a Cristo, ser transformado por Ele e estar comprometido com a missão, de se manifestar em qualidades como o amor por Deus e pelos outros, renúncia pessoal, obediência à sua palavra, oração e atos de darem frutos e fazer outros discípulos. Quando a gente vê a história de Dorcas, ela não aparece ela indo de uma cidade para outra ministrar, mas ela fazia com tanto amor que aquelas discípulas dela, que bem dizer para mim eram discípulas dela, né? Aquelas viúvas, foram atrás de alguém para orar por elas e buscaram Pedro. Né? E também ali falando dessa oração de Pedro, não fala o que, que Pedro orou. E foi a primeira milagre de ressurreição de Pedro. Foi a primeira pessoa que Pedro orou e que estava morta e ressurgiu. Então, para ele, com certeza, ele falou, Senhor, olha, elas estão aqui chorando, e tem homens ali, todo mundo está triste porque essa mulher morreu e Pedro deve ter orado, que seja feito a tua vontade, mas eu acho que era bom ressuscitar ela. Eu acho que ela tem uma missão para seguir. Será que quando nós somos discípulas, se a gente chegar a morrer, será que alguém vai falar assim, Senhor, ressuscita? Ou enterra ela de novo? Tem um conto, que eu não sei se é verdadeiro, né? Que diz que um pastor chegou lá no velório da viúva lá, e ele falou para a viúva não, olha, tem um pastor que está ressuscitando os mortos. Ela, não, pode deixar. Não, melhor não, deixa assim. Mas aqui a gente vê que todo mundo tinha um amor tão grande por ela, né? Que foi lá buscar, orar. Então, como você tem que ter amizades, você tem que se dar bem com as pessoas, para, numa hora de agonia, que às vezes, quando você está tão baixo, às vezes a tua oração não chega lá, mas às vezes tem uma pessoa em volta de você que pode orar com você, né? Então, no contexto cristão, um discípulo é um seguidor dedicado de Jesus, e não apenas aprende os seus ensinamentos, mas também procura viver, né? A Dorcas, ela vivia o ensinamento de Jesus e que levava os outros a fazer também. Porque como ela aprendeu, né, as discípulas fizeram a mesma coisa que ela. Quando morreu, a comunidade inteira sentiu a sua ausência. As viúvas montavam as roupas, mostravam as roupas, né, que ela tinha que, o Pedro, né, para sentimento, fazer alguma coisa para ele, olha, vai lá, ora por ela, para ela acordar, veja como ela é uma boa costureira, até hoje eu ia vir com uma blusa que a mãe bordou, branca, né, eu ia falar da minha mãe Dorcas, né, que bordou tudo, só que daí não abracou aqui, não fechou, daí não deu para vir. Ficou linda a blusa, mas não deu certo, não abracou ali, a mãe fez para uma netinha, mas eu estou meio grandinha aqui. Mas, e foi muito, olha, e o final, pode colocar, coloque lá no 46 no final, naquele último que tem o versículo lá. Não, Êxodo. Lá de Atos mesmo. Atos o último. Ó, e foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Né? Então, até a morte dela... Deixa eu ver cadê aquela frase que eu achei tão, tão bonitinha, uma frase que tinha colocado aqui. Que... Dorcas impactou vidas em vida e até mesmo em sua morte. Né? Olha que lindo, né? Você já pensou? Se ele impactar as vidas das outras pessoas, ela morrendo, ela fez as pessoas acreditarem em Deus, em Jesus, né? Elas se converteram com a morte dela, com o milagre da ressurreição dela. E na aplicação nos dias de hoje, todos nós temos dons dados por Deus. Dorcas tinha agulhas. Mas eu vou falar uma coisa para os homens. Hoje tem bastante homem aqui. Balança a mão os homens aí. Ah, eu vi hoje. Falei, Senhor, eu vou falar de viúva, Senhor. E os homens? Mas Deus me deu uma palavra para os homens. Teve um homem na Bíblia. Pode colocar agora lá do Êxodo. Que o nome dele era Bezalel. E olha o que tem sobre esse homem. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome de Bezalel, o filho de Ur, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de conhecimento em todos o seu labor, o seu trabalho, né? O Senhor encheu esse homem de espírito. O Espírito de Deus, de sabedoria e entendimento. Vamos fechar nossos olhos agora? Vamos fazer uma oração? Põe a mão no teu coração, nós vamos fazer esse pedido para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu sei, ó Pai, que cada um de nós aqui tem um dom. Senhor, o dom que o Senhor me deu, ó Pai, eu quero agora, Pai, que me encha de sabedoria, que o Espírito de Deus me dê sabedoria, entendimento e conhecimento, ó Pai, que eu possa desenvolver esse meu dom, ó Pai, para servir ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, diante do Senhor, como discípulo amado do Senhor, para que o Senhor me use nesse dom que o Senhor me deu. Amém? Então, Bezalel, ele era um artesão, e estava cheio de sabedoria, e ele fez, com a equipe dele, tudo da tenda, desde os vasos, a arca, até a roupa. Eles lidavam com ouro, com prata, né? Então, ele deu uma sabedoria que até hoje a gente fala da arca, e foi feito por um homem, mas teve a presença de Deus. Amém? E aqui, para os homens, querem ser lembrados como discípulos de Jesus, como Bezalel, cheios de sabedoria para servir ao Senhor? Amém? Querem? Vocês têm dons? Pedreiro? Não? Sabe pregar um prego? Nossa, o Irineu sabe, ele reforma lá, né? Sempre está lidando com a casa dele lá. E as mulheres... Agora aqui eu vou perguntar, né, as perguntas aqui elaboradas por mim e pela mãe, né? Mulheres, quem aqui ainda lembra que bordou o seu enxoval? Olha! Quem fez aquelas letras? Olha, que lindas! Muito bem! E aqui, quem sabe costurar? Olha, muito bem. Vocês sabiam que costurar com amor é ser uma discípula de Jesus? Amém? Quem sabia que fazer uma comida gostosa é ser discípula de Jesus? Amém? Quem sabia que cuidar dos seus filhos, trazer eles na igreja, é ser uma discípula de Jesus? Amém? E agora, vou fazer uma oração aqui. E depois eu vou chamar as discípulas da mãe, que vão vir aqui na frente. Vem as discípulas da mãe aqui para me ajudar. Daí a Gi vai tirar foto. E eu vou chamar as viúvas para virem aqui na frente. As viúvas. As discípulas da mãe não vão ganhar, elas vão... As que vão ganhar presente ficam na frente, isso. As discípulas para cá e as viúvas para lá. Eu preciso contar a vocês, gente, que a gente trouxe presente, senão eu vou ficar devendo presente para a semana que vem. Meu Deus, quanta viúva, gente! Se são viúva mesmo, eu não vou ter que investigar a vida de vocês? Ai, mãe do céu! Eu falo... Hã? Conte quantas que tem, tem mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Elas são viúva legítima. Vocês estão vendo o barulho delas? Pedro mandou elas saírem, né? Porque juntou viúva, conversa, conversa. Espera que eu estou contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Passou um pouquinho, mãe. Mas depois as que não ficarem, daí a gente... Traz na outra quarta. Hã? 34. Pega a chave do meu carro, para mim, faz favor. Daí lá no porta-mala tem mais uns lá. Vamos fazer uma oração antes de fazer esse momento. Eu vou falar para vocês do fundo do meu coração, viúvas. Eu sei, é difícil ficar viúva, né? Eu ainda estou no chororô ainda, né? Eu não sei quanto tempo, tem umas ali, igual a Simone falou, que 35 anos, né? Que você já é viúva, né? Eu estou há um ano e, olha, não é fácil ser viúva. Que é, a gente vai fazer, dar um presentinho para cada uma de vocês, para honrar a vida de vocês, tá bom? Vamos pôr a mão no coração, deixa eu fazer essa última oração aqui. Senhor Jesus, eu quero ser reconhecida como discípula do Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados, me ajuda a desenvolver os dons que o Senhor me deu, ó Pai. Senhor, o Senhor conhece minha situação, ó Pai, de viúva, e te peço, Pai, que me fortaleça nos meus momentos de tristeza, de dor, e que eu fique firme no Senhor, que eu possa ser uma viúva reconhecida como discípula amada do Senhor. Amém? Então, agora as meninas vão distribuir, mas assim, vem, mãe, pega a caixinha ali, a Sônia foi lá, Marisa, pega a caixinha ali dos pano e prato. A minha mãe deu uma palavra na célula dela, daí ela deu um compromisso de cada uma abordar um pano de prato, e isso já está aí uns 2 meses já, né, mãe, guardado, até mais de 2 meses que está guardado. E o que, que aconteceu? A gente falava assim, eu não vou falar, a mãe não vai falar. Quem que vai dar uma palavra de Dorcas para nós poder honrar a vida das viúvas? O que, que aconteceu? As nossas pastoras, que vocês viram, só estamos, graças a Deus, pastora Dora, que veio me salvar aqui, mas as outras estão todas tirando fotos do congresso, né, que vai ter, então elas têm toda aquela coisa de tirar foto. E ela falou, Alcione, você vai ministrar a palavra. Cheguei para a mãe e mãe falou, Dorcas? Agora vai a Dorcas, né? Então, eu quero, de coração, vai faltar uns 4, 5, mas depois a gente, para quem faltar, a gente traz na outra quarta-feira, tá bom? Vamos dar uma salva de palmas para as viúvas. Amém? Pode distribuir. Vocês querem subir a banda aqui? Porque daí a pastora vai terminar aqui. É? Então tá, nós vamos distribuir aqui. Eu vou, já que então, eu tenho tempo aqui, deixa eu 5 minutinhos aqui, deixa eu ver. Quantos anos de viúva?
36.
14.
11. 8 anos.
8. Tô ganhando ainda, só mais
5.
14.
20.
10.
15.
20.
20 anos.
13 anos.
Um ano e pouquinho agora.
4 anos.
14.
14 anos.
Oh, meu, mais de 30.
30
10 anos.
10 anos! Então faz pouco tempo que ele faleceu. Quantos anos de casado, senhor?
Eu devia ter uns 40 anos de
casado. 40 anos de casado.
Meu, 1 ano e 7 meses.
É, nós ficamos quase juntos, né? É.
1 ano e 8.
1 ano e 8.
4 anos.
4 anos. Eu lembro quando você ficou viúva.
10 anos.
10 anos.
10 anos. 1 ano e 8.
Mas você é tão novinha, gente. Olha, uma viúva bem novinha aqui.
Janete.
30.
30 anos. 21.
21 anos.
5.
5 anos.
20 dias.
20 dias. Ah.
Sete anos.
7 anos também.
8 anos. 25 anos.
25 anos.
23 anos.
23 anos.
36 de casada e 14 de viúva.
14 de viúva.
Meu, 38 de viúva.
38 de viúva. Ah, então você é a viúva mais idosa. Vamos distribuir aqui então. Cadê a caixinha? Então tá. Então você cada um. É, mas é, dê para algumas, vai, pegue 3, 4, vocês vão distribuindo. Então, tem um versículo da Bíblia que diz assim, guarda-me, ó Deus, porque em ti eu tenho segurança. Então, esse é um versículo profético para a vida de vocês. Que vocês saibam que Deus está sempre guardando a vida de cada uma, e que ele é a segurança da vida de vocês. Amém? Olha, esse é teu. Amém? Sim.
Amém aqui. Então, vamos interceder por essas viúvas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, por essa palavra. Colocamos a vida dessas mulheres diante da tua presença. E sabemos, Deus, que o Senhor é o que fortalece, que renova as forças a cada manhã. Vem, Senhor, meu Deus, renovando as forças, vem curando, restaurando, fortalecendo a vida das suas filhas. E como Dorcas, que elas possam também ser um exemplo, Pai, de discípula de Jesus, se dispondo a te servir com os dons, com os talentos que elas têm, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor dê saúde a cada uma delas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Podem voltar, vamos aplaudir o Senhor pela vida delas. Eu quero saber... Amém? Quem que ficou sem? Isso. Quem ficou sem é falar com a Alcione depois ou com a irmã Ruth. Quem que está fazendo a corrente de oração... Amém, glória a Deus. Tem alguém que vai iniciar hoje? Vamos começar